coisas na cidade, tipo assim, infraestrutura, medicamentos, tem cidades que faltam losartana, é aquele negócio, daqui a pouco tem uma banda de 1 milhão, 1 milhão e meio, 900 mil, 700 mil, certo? Aí eu concordo. Agora, algumas coisas, por exemplo, vamos lá, sertanejo, se você for observar essas bandas, esses artistas que o MP inclusive recomendou aos prefeitos não fazer a contratação dos valores da contratação agora, inclusive caiu muita banda, teve que ser reduzido, porque o valor do ano passado foi 350 e esse ano está 500. Aí eu concordo que realmente aumentou muito, mas entenda, mas só que é o seguinte, não é somente pelo IPCA, ou seja, não existe nenhuma regulamentação federal que diz o seguinte, olha, tem que ser pelo IPCA o valor do artista do ano passado para agora. Eu não entendo, eu concordo com, como eu falei, que o MP tem que frear excessos, mas tem casos que o MP não vai conseguir. Eu não sei como é que eles fizeram aí em relação, isso é a minha opinião, em relação ao Flávio José. Porque é o seguinte, o artista, ele pode hoje, ele não pode ser regulamentado aí, o valor dele, do ano passado para esse ano, pelo IPCA. Por exemplo, um artista, ele pode estar cantando hoje num barzinho com valor de R$600, o Instagram dele tem 300 seguidores, ou seja, sem notoriedade, o barzinho, pouca gente assim, 100 pessoas ali, porque o bar é lotado, mas as pessoas não foram para ver. E, ou seja, não tem notoriedade nem consagração pública, que é um dos parâmetros que o próprio MP defende para que o artista ele possa justificar o cachê, certo? O problema é o seguinte, sim, mas vamos lá, aí o cantor está com 300 seguidores, cachê de R$600. Uma música dele gravou no estúdio fundo de quintal e a internet aí não perdoa. Não quer saber se você gravou em Las Vegas ou gravou aqui com meu amigo Theo Canarana. Se a música estourou com o Theo Canarana, por exemplo, e tem 2 milhões de visualizações, todo mundo cantando, as principais bandas cantando, e tudo que é barzinho canta, toca, paredão. O cara chegou o momento dele, ele passou a vida toda esperando, aí o cachê dele era R$600, aí vai olhar o IPCA e vai cantar no ano que vem, por quanto? Por R$750? Não, 100 pau, 100 mil, e não é pouco, porque é o artista do momento, e acontece com muitos. Eu vou dar um exemplo aqui, o Natanzinho Lima, ele está carrinho trabalhando por R$600, e um ano depois ele estava com 250 mil, entendeu? Por quê? Porque naquele momento vale, entendeu? Então o artista, e tem mais, a recomendação do artista, o artista não é obrigado a cantar pelo preço que alguém está sugerindo, porque ele realmente tem a defesa dele, o processo de inexigibilidade, você me falou, o Ricardo já explicou. Ele pode colocar o preço dele, claro, que os órgãos reguladores vão frear os excessos. Agora, se o artista vale aquele momento, porque é o seguinte, temos que ver também que tem um impacto econômico. Vamos colocar aqui, tem artista que você coloca na praça por 200 mil e não vai um real de pessoa, não vende uma cerveja, não vende uma carne de bode, não vende acarajé. E tem artista que você coloca na cidade, que custa R$600 mil, que no dia o impacto econômico vai para 12 milhões.
Mas aí é que eu quero discutir. Aí
certo? Então tem isso aí também. Então o que acontece? Existe, e como foi você, não há para mensurar o valor do artista pelo IPCA. A consagração pública e a notoriedade tem que ser vista aí.
Mas vejam bem aqui, até para fundamentar. O que é que, se eu estiver errado, me corrijam. Existe, naturalmente, uma desconfiança do MP, não apenas com a supervalorização do artista, isso está acontecendo, mas até mesmo com uma prática abusiva de superfaturamento, porque é dinheiro público. Um artista toca numa praça pública, num valor exorbitante, pago com dinheiro do município, é algo que precisa, de certa forma, ser razoável. Aí eu pergunto para vocês, colocando Flávio José na história. Flávio José cobrou 350 mil para vir tocar aqui em Senhor do Bonfim. É um artista renomado, reconhecido. Mas se fosse numa festa fechada, Flávio José seria capaz hoje de reunir um público que pagasse um cachê de 350 mil hoje?
Deixa eu te falar, poucos artistas teriam essa condição. Só para finalizar, doutor Ricardo,
fica
aqui,
à vontade.
Que eu vou falar aqui em relação.
Microfone é seu.
Aos artistas, depois você entra aí naquela parte da base legal e etc, né? Que é interessante. Ó.
Deixar claro que eu não estou defendendo o MP, não. Estou trazendo questões técnicas, né? Você está trazendo a emoção do contrato, eu estou trazendo questões técnicas. Mas diga, vamos, continue.
O contrato, por exemplo, aí você é um artista. O seu cachê custa. Por que às vezes, o Cosmo, é importante entender o seguinte: por que muitas vezes o artista ele cobra um preço maior numa festa privada de clube? Ou seja, menor do que a festa pública. E eu vou dizer por que ele faz isso e não está errado. O artista, ele toca, por exemplo, ele se apresenta por 80 mil reais no clube. Aí, próximo da cidade daquele clube, existem mais umas 8 cidades loucas para ver aquele artista. 8 vezes 8? 64, 640 mil ele faz ali, faz sexta, sábado, domingo, faz dois shows ali na cidade, no domingo faz três. O que acontece isso? Porque cada cidade tem sua vida própria e a pessoa sabendo que ele vai cantar naquele local na sua cidade, ele não vai para outra cidade vizinha. Porém, é o seguinte, aquele artista que vale 80 mil, que vai tocar Bonfim, Pindobaçu, Saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo pertinho. Se ele tocar em Bonfim o Campo Formoso, na festa pública, todo mundo vai de graça. Aí o camarada está no auge, aí o cara freta o carro de Pindobaçu, já vem as vans, vem o ônibus, Cansanção e Kilma, não sei o quê. Foi o que aconteceu. Aquele artista vai fazer no outro dia, ele pode fazer no outro dia uma festa numa cidade a 50 quilômetros, a 25 quilômetros, não tem como. Porque ele já se apresentou gratuitamente, ele e as pessoas foram. Então, é por isso que o artista, muitas vezes, o valor privado é um no clube e o valor é outro. E tem mais, isso é uma prática antiga, por isso, porque ele perdeu ali aquela força de fazer shows ali, no mínimo, durante 6 meses. Agora.
A decisão do artista de escolher estrategicamente do seu produtor, né, não traz a discussão diretamente para a questão do erário. É como você disse, é uma questão de estratégia aí, se o promotor. E hoje, ainda bem que existem mudanças recentes na lei de licitação que não permite mais a figura do atravessador. Porque antigamente existia a figura do atravessador que era nociva. Era danosa para o erário público. O que era isso daí? O cara pegava uma carta de exclusividade, travava a banda, ia para o prefeito e dizia o seguinte: olha, só toca aqui comigo. O prefeito não negociava nem com o artista e nem com o produtor do artista, negociava com o atravessador regional. Isso acabou.
Acabou. E aí responde.
E acabou.
Esse seu comentário, inclusive, essa informação, que é a informação, responde, inclusive, ao que o Cosmo falou, que o Cosmo falou assim: o artista, ele pode super. Uma banda pode vir superfaturada. Não vem superfaturada. Porque é o seguinte: quem dá. Entra no processo do INEX é a própria banda, com a nota dela. Então, o que acontece?
A banda ou o artista?
Estou falando artista. Então, o que acontece? Então, o artista coloca uma nota na prefeitura A, prefeitura Jaca Cidade, por 150 mil, ele vai tocar na cidade de Pera por 150 mil. O que é que vai tocar por menos?
Você acha que isso na prática funciona mesmo? Vamos ser sinceros.
Não, mas
vamos
para isso.
Tem que ser. A lei é para isso.
Tem que ser.
Ela evita.
Porque senão. É para isso que existe os órgãos de fiscalização,
os órgãos reguladores.
Tribunal de Contas e o Ministério Público. Quando você tem uma banda que tocou ou vem tocando, o artista, em várias cidades do país, e ele tem como comprovar, porque uma das exigências da lei não é apenas a notoriedade, você tem que apresentar a notoriedade, você tem que apresentar
pública,
a parte da consagração.
Que as pessoas
e o que
querem.
É que vem essa parte de consagração? É justamente a quantidade de shows que esse artista vem fazendo.
Pelo preço que ele está na média.
Veja só, a questão é o seguinte, vamos colocar aqui, e daqui a pouco eu pego aqui uma relação que eu trouxe, que são coisas assim que são inimagináveis. Vou pegar aqui como exemplo do levantamento que eu fiz, rápido, antes de vir para cá, Irecê. Irecê são 74 mil habitantes. O gasto com o São João e Irecê já está em 11.688.000.
E tem esse retorno econômico?
Vamos
tem,
lá, sim, vamos lá.
Olha a questão, as atrações aí,
vou defender. A questão do PIB, O PIB de Irecê, 2 bilhões. Per capita, 26 mil. Qual é a diferença do PIB de Senhor do Bonfim para Irecê? Segundo IBGE. PIB de Irecê, 2 bilhões. Senhor do Bonfim, 1,2 bilhão. Contratações
em 800 mil.
Pronto, contratações em Senhor do Bonfim.
Não, 800 milhões, desculpe.
É, vamos lá, vamos lá. Irecê, investimentos no São João até agora, 11.688.000. Senhor do Bonfim, 4.650.000. Essa diferença é quase o triplo de diferença de Irecê. Agora vamos por partes. Atrações, 30 atrações em Irecê, 24 atrações em Senhor do Bonfim. Pouquíssima diferença, 6 atrações. Dias, Bonfim, 15 dias, Irecê, 8. Diferença de 7 dias. A pergunta que fica é o seguinte: por que Irecê já está chegando a 11.688.000 e Bonfim manteve a prudência de 4.650.000? Se o PIB é praticamente o mesmo, se a população é praticamente a mesma, aí você vai dizer: não, mas as atrações de lá são atrações, né, exorbitantes. Eu peguei uma relação e está lá no portal de transparência. Se você pegar Deto e Cosme e Zoeiro, vocês estão ouvindo, as 30 atrações na Bahia mais caras, eu estou dizendo aqui as 30 atrações mais caras, mas vou até reduzir, vou botar as 10 mais caras, todas elas não são de forró. Primeiro ponto, nenhum. A atração mais cara é de 1.500.000, Gustavo Lima, que vai tocar em Itabuna,
que tocou em 2024 por 1.100.000, agora chegou a 1.400.000.
Tucano, Zé Neto e Cristiano. Zé Neto e Cristiano, na soma geral, Zé Neto e Cristiano, vai levar da Bahia 6.500.000 tocando 6 dias.
Os shows dele?
905.000.
Toca em Tucano, mas toca em Senhor do Bonfim.
Toca em Conceição, toca em Santa Maria, toca em Itabuna, toca em Cardeal. Em Irecê, Ana Castelo.
Padronizou o
pronto,
valor, né?
900 mil.
Não, não é.
Ele não vai.
Belmar. Por que é que ele vai cobrar
900 100 mil
a menos do
Natan, 900 mil.
Ou a mais.
O que se vê aqui, na verdade, para você, amigo ouvinte, entender, e aí a gente entra naquela discussão. Discussão sobre a questão do erário, competência e responsabilidade do poder público com o dinheiro. A questão cultural, né? Aí teve aquele discurso que diz assim: ah, mas precisa atrair gente, né? Precisa atrair público,
fomentar a economia.
Mas eu pergunto o seguinte: o São João realmente, aí é uma questão agora, uma análise filosófica, existe o São João de verdade? Eu peguei aqui, isso tá, você pode comprovar no portal da transparência, viu? Bandas de forró, não importa, qualquer banda de forró. E aqui na Bahia, a Rayane lá de Boararema, é a que vai menos receber recurso. A Rayane deve ser do local, ela vai receber R$300 para tocar, uma hora e meia. Rayane e DNA do Arrocha, lá em Boararema. O Gustavo Lima é o mais caro, 1.500.000, e na ponta os 300 da Rayane.
Discrepância muito grande.
Agora, vamos pegar aqui
na verdade,
só um ponto.
Eu posso
aqui
fazer?
Não, você vai fazer daqui a pouco. Não,
você vai falar sobre essa questão do cachê do artista local.
Mas eu até perguntei pro Zoeira, eu não sei banda nenhuma, viu? Eu gosto de Beethoven, de Mozart. Eu gosto dessas coisas.
Não toca em rádio, aí não toca.
Tchaikovsky, eu gosto de ópera.
Não toca em rádio,
Chopin,
não vai para lugar nenhum.
Então, assim, eu escuto essas
não
músicas.
Não vai ter show deles.
Então, assim, eu escuto esporadicamente, porque entra na cabeça da gente e vai ouvindo ali, mas o meu estilo musical é outro. e respeito muito bem. Gosto do forró tradicional, aquele forrozão de antigamente. Mas veja só essa discrepância também. Eu perguntei aqui para Zoeira, essa banda mais
Zoeira Legal.
Menos Zoeira Legal, essa banda Menos é Mais Zoeira Legal, ela é conhecida, Zoeira Legal disse assim, é uma banda de pagode, meu irmão, estourado. Sabe quanto é que ela vai levar da Bahia? 1.500.000 tocando Irecê e Castro Alves. Dois dias, 1.500.000. A pergunta é o seguinte: quem banda Menos é Mais é essa que é de pagode, vai tocar no São João da Bahia e vai receber um cachê milionário?
É de Brasília,
estourada. Vai tocar pagode, estouradíssima, mas não importa. A pergunta é o seguinte, e agora eu vou deixar aqui uma provocação: só vale pro São João? Vamos estender para o carnaval, vamos estender para as outras festas, essas festas tradicionais.
Observar, né?
Por que São João, Amira, pega o carnaval, vamos lá, vamos analisar essas contratações. Eu acredito que o farol do MP agora vai rodar, né? Porque começou, sabe como, Zoeira? Começou em 2022, quando o Zé Neto subiu no palco e disse assim, ei, a Lei Rouanet tá investindo milhões, e ele recebendo da Lei Rouanet. No dia que o Zé Neto provocou, aí foi, começou a mídia a investigar. Aí foi descoberto que cidades pequenas, inclusive a que pagou a ele, estava pagando além daquilo que poderia da sua capacidade financeira. E quando terminava, a prefeitura ficava endividada por um ano todo.
E não seria uma justificativa dos municípios não só a preservação da cultura, mas o retorno econômico? E aí eu pergunto para vocês, existe retorno com o tamanho gasto que se faz que justifique um investimento desse? Porque quer queira, quer não, o dinheiro não é do gestor ou da gestora, é um dinheiro público.
Cosme,
está existindo razoabilidade nisso?
Cosme, se justificasse esse valor, a prefeitura não ficava endividada até o final do ano, não.
É isso que eu queria colocar.
Porque se termina uma festa junina e a prefeitura fica para pagar artista da terra, e você sabe disso.
E demora.
Demora. A banda tocou, o Seu Zé do acordeão tocou no início de junho. Está recebendo no início de janeiro do ano seguinte.
E o valor? Em relação aos artistas locais.
Então, essa é uma questão.
Eu acho o seguinte: é a minha opinião e eu defendo, viu? O MP, eu gostei demais, eu tenho certeza que muitas pessoas aplaudiram o MP por essa iniciativa de estar controlando os gastos públicos e enviando as recomendações para as prefeituras para evitar gastar e contratar bandas caríssimas. Só que o seguinte, se preocupou com as bandas locais? Porque é o seguinte, na minha opinião, o MP também poderia dizer assim, ei, vamos valorizar o ser humano, o artista, vamos colocar um mínimo aí de 10 mil reais, porque é o seguinte, o artista que ganha 1.500 reais, 2.000 a 2.500 reais, eu falo que a gente sabe quanto custa, ele não chega lá, não vai assoviar, né? Bater palma e bater o pé. Então o que acontece? Ele tem o guitarrista, ele tem os músicos, ele tem um custo. Então, ele se apresenta arriscando ter uma consagração futura, pós-show, para ver se ele pega as imagens e consegue viralizar depois ou crescer. Mas entenda, ele não ganhou nada. Quando sai, não dá para comprar uma guitarra nova. Certo? O artista não tem como fazer um ensaio fotográfico depois ou gravar um DVD no próprio show. Ele tem que ficar na internet buscando quem gravou. Qual foi o blog, qual foi o perfil ali, a produtora, para poder fazer. Então, o que acontece? O artista local não é valorizado. E o Ministério Público, em nenhum momento eu ouvi nenhum promotor defender um teto mínimo também. Porque se tem um teto máximo, vamos também falar sobre o teto mínimo. O mínimo para subir uma banda, subir no palco, decentemente, tem que ser isso.
Boa, boa.
Porque ele precisa comprar uma roupa nova. Vem cá, o camarada que compra, que gasta R$ 1.500. Que pega um cachê de R$ 1.500, 3 mil, ele, nem roupa ele compra direito.
Músico nenhum sobe em palco hoje por menos de R$ 200. Músico nenhum.
Mas veja só vocês aqui. Ó.
Aí, eu vou para.
Não, mas essa questão do teto.
Para equidade.
Só a questão do teto, a questão da equidade. Vamos lá, a questão da. Olha, a gente precisa aqui levar para a nossa audiência a informação, né, de forma correta. Isso é fato. Você traz um ponto importantíssimo de análise sobre essa questão do teto. Veja só, não existe na nota técnica 01/2026, se você ler ela toda, você vai identificar, não há teto. Não existe, entenda, o MP não determinou teto, não estou em defesa do
mas,
MP.
Mas eu vou continuar.
Espere.
Na minha
na sua análise, tudo bem, Zoeira, eu concordo.
Não existe
teto. Eu concordo que existe e que tem que existir uma análise. É como você acabou de dizer, o artista tem que ser visto por aquilo que ele produz. Vamos colocar aqui que o Zoeira fez uma banda agora, colocou a banda e essa banda estoura, como você acabou de viralizar, falou aí, viralizou. Se essa banda estourou, o teto, esse teto que supostamente na cabeça das pessoas existe, seria viável para uma banda dessa? E aí é outra provocação. A nota técnica do MP não determina, em nenhum momento determinou teto. O que determina é o seguinte, olha, o nível prudencial...
Quem determinou o teto foi os prefeitos não, naquela reunião.
Mas calma.
Só que nem eles também...
Zoeira, não foi assim.
E outra coisa, seguiram. E o MP também não pode taxar valor de artista. Porque a própria lei de inelegibilidade permite que o artista coloque o seu valor. Ora, vai ser fiscalizado.
Calma.
Mas ele não tem taxação. E é por isso que também eu acho que foi errado, não concordo, com a comparação de um valor para o outro ano pela taxa do IPCA, porque artista não é produto industrializado.
Então vamos lá.
Entendeu? Tem a notoriedade.
Agora deixa eu concluir aqui a questão.
Por exemplo, em relação.
Deixa eu concluir a nota técnica.
Em relação ao Flávio José. Eu concordo com o Flávio José, assim, em parte. O cachê dele vale muito mais que 350 se você for comparar com Alok, que não tem nada a ver.
Belo.
Com Belo e sertanejo. Para mim, o sertanejo tem que ser tirado do São João.
É radical também.
Mas aí o problema não é do cantor. O problema
então,
é que
80%.
Aí o problema é de quem contrata.
Sim, mas
o
calma.
Também, o gosto do
certo. Então, o que acontece? É.
Agora a questão, Zoeira.
Entendeu?
A questão da nota técnica.
Por exemplo,
José. Não é questão de Flávio José mesmo. Se você escutar, primeiro você tem que escutar. Primeiro, vou dizer uma coisa.
Mas eu posso falar
também. A nota técnica.
Essa é do MP, eu também entendo.
A nota técnica, é isso que eu estou deixando claro para você e para a audiência. A nota técnica não estabelece teto. Entenda você, principalmente que está aqui nesse debate.
Mas
que é uma
ninguém
pessoa...
falou aqui que a
escute.
Nota técnica
estabelece. Você leu a nota técnica?
Hã? Peraí, vamos aqui.
Você fez a leitura.
Para a gente organizar aqui,
então, vamos
pra
lá.
Gente entender. A nota técnica diz o que exatamente?
O MP não pode criar teto de artista.
Bora ver o jurídico. A nota técnica diz o seguinte: existe um teto que deveria ser estabelecido pela margem de contratações do ano anterior. Qual foi essa margem de contratação proporcional? 700 mil. Foi aí que os prefeitos da Bahia se reuniram, Zoeira, e foram fazer a assinatura daquele TAC, estabelecendo que o valor de 700 mil seria o valor prudente e razoável. Mas a nota técnica deixa claro o seguinte: você pode contratar um artista de 1 milhão.
Tanto é que está acontecendo.
De 2 milhões. Agora, você precisa, dentro disso, mostrar tecnicamente, passou de 700 mil, tecnicamente, que eu vou pagar 905 mil para o Zé Neto. Zé Neto Cristiano, vou pagar 905 mil. E por que eu vou pagar esses 905 mil? O Ministério Público não está sendo inimigo do povo. A gente tem que deixar claro aqui, Zoeira. Eu não tô trazendo zoeira legal. Viu? Não há aqui uma determinação do Ministério Público para isso. O que aconteceu é que, quando a gente trata de Flávio José, a gente está tratando das nossas emoções. O Flávio José foi chamado, a equipe do Flávio José foi chamada à negociação, à discussão. Por sinal, o prefeito Senhor do Bonfim esteve lá, o presidente da Câmara de Urbano esteve lá, né, o jurídico da prefeitura
obviamente
esteve
todos
lá.
Todos preocupados com a falta, a ausência de
com
Flávio
certeza.
José, que é um patrimônio cultural do Senhor do Bonfim, inclusive.
E por sinal, foi como você bem colocou
nas
aqui, Zoeira. Você bem colocou aqui, Zoeira. Que o Flávio José, para nós, tem um sentimento muito forte.
Muito forte.
Tradicionalista.
Tradicional. Mas se você ultrapassar a fronteira de Pernambuco e for para Petrolina, esse sentimento é o mesmo? Não.
Sim, mas entenda. Entenda. Mas aí, é mas aí ele é, a valorização dele não é, não é, em relação da notoriedade da consagração pública, não é por estado, é por região. Tem região que artista não vale um real. Isso, e tem região que vale um
isso.
milhão.
Aí a questão é o seguinte: para garantir isso,
aqui
aí a
vale 350 mil ou
vale
mais.
Vale mais. A, é. a gente vem para aquela questão da proporcionalidade, da razoabilidade. E aí é que precisa avançar nessa discussão com o Ministério Público e com os artistas. Dá para se fazer com ferro e fogo? Quer dizer, e aí concordo com você, dá para se fazer com ferro e fogo, ou o artista precisa ser visto pelo local, pela valorização e a história desse local? Concordo plenamente contigo que isso precisa ser avaliado, reavaliado e estudado para que não ocorra o que está acontecendo em Senhor do Bonfim, onde Flávio José é reverenciado pela cidade, mas em contrapartida em outra cidade o valor dele ele não conseguiria fechar por 50
mil. Inclusive, vamos ouvir o que disse a promotora.
Inclusive, antes de ouvir a promotora, que depois eu quero comentar também sobre o que a promotora falou, com muito respeito, claro, mas entenda, o Flávio José, ele, além de valer o valor dele, lembra que durante alguns meses atrás, diante de alguns comentários que você mesmo, Cosmo, comentou aqui, vários jornalistas, e teve muitas questionamentos na internet, reportagem, que a falta está diminuindo, certo? E no São João, o forró tradicional, e tirando A identidade do São João, do festejo junino, que é o forró tradicional, certo? Claro que existe hoje a miscelândia, né? A variedade, mas não podemos deixar de ter. Pensar em fazer até uma lei que, né, que fosse, que obrigasse os prefeitos a colocar uma porcentagem do forró tradicional. Zabumba, quando você, né, mexe com o Flávio José, você está tirando tudo isso aí. Toda essa discussão, jogando pro lixo tudo que foi discutido, porque o Flávio José, em Senhor do Bonfim, na minha opinião, ele, pra mim, ele é muito mais forte do que o Gil Neto e o Cristiano.
Sabe qual é o problema de tudo isso aqui?
Muito mais importante.
Que a gente precisa ver? Olha, sabe o que a gente precisa analisar em relação a tudo isso? Primeiro, existe, já não de hoje, mas de um bom tempo, a percepção popular de que o forró está perdendo espaço dentro das festividades juninas, que, de certa maneira, é um lugar que deveria ser ocupado, em grande maioria, por artistas do gênero. Isso é um ponto. Aí, quando começa a discussão, isso vai inclusive para a Assembleia Legislativa, tem votação na Câmara Federal para essa valorização, para poder garantir essa presença. Na prática, isso não está acontecendo porque continuam sendo ignorados. Não se vê novos trabalhos de artistas consagrados, como o próprio Flávio José, que possam motivar o surgimento de outros artistas que deem sequência. E aí, quando o Flávio José deixar de cantar, quando o Alcimar Monteiro deixar de cantar, quem é que vai preservar o legado do forró do jeito que está? Então, é um ponto que precisa ser analisado. Aí vai para os gastos, que são muito caros, paga-se uma fatia bem menor para o forrozeiro, que seria a grande estrela da festividade, mas paga-se altos valores para artistas do sertanejo e outros gêneros que hoje estão ocupando as grades dos municípios. Aí tem essa discussão lá na UPB, os prefeitos. Até um chegou a dizer: ah, eu não vou pagar tantos milhões para um cara tocar uma hora e deixar o meu povo passando necessidade, eu não vou fazer isso. E foi aplaudido pelos prefeitos da presente na UPB. Só que na prática, quando se constrói as grades, o que é que se vê? Forró cada vez com menos espaço, artistas de outro gênero preenchendo e ganhando muito, como por exemplo Zé Neto e Cristiano. 905 mil, cobrou só em Bonfim? Não, é a média que eles estão cobrando onde tocam aqui na Bahia, é um valor que eles estabeleceram e por isso que eu falei que padronizou. E o Ministério Público, para tentar sanar tudo isso, vem com essa recomendação que o doutor Ricardo está trazendo. Só que o tiro parece que saiu pela culatra, porque ficou tudo muito confuso. E o Flávio José acabou se vitimizando nessa situação, decidiu por vontade própria não tocar, porque ele não foi impedido de tocar em lugar nenhum, ele simplesmente não quis se adequar à recomendação e não quis fazer
nada. E na verdade, e agora, o que o Flávio José fez, ele criou, ele aproveitou, na minha opinião, ele é ele tem muita grana, imagina aí o cachê dele, e ele também sabia, ele sabe, qualquer cantor hoje, se cair a data numa cidade, ele tem outro. Você vê que o próprio o Ricardo aqui chegou aqui com a informação que 410 municípios na Bahia faz festejo junino. Então veja aí que a procura é maior do que a oferta, certo? Então, o Flávio José perdeu 15 shows aqui na Bahia, em 3 dias depois já estava tudo fechado em outro estado, certo? Agora, a relação, o valor. Eu quero deixar claro, não sou contra a questão do sertanejo nos eventos. Eu sou contra pagode, essas coisas, mas o Arrocha são festa popular, porque o nosso São João é uma festa popular, certo? E as gerações vão chegando, criando nova identidade cultural, de gênero, e tem essas coisas também. Agora, tem que permanecer também o festejo, ou seja, o junino, o representante. Por exemplo, se vai ter 3 atrações, 4 no dia, tem que permanecer o da sanfona ali. É isso que eu
defendo. Isso que deveria se observar.
Pode ter ali o sertanejo, pode ter a rocha, pô, mas tem um forrozinho que não tem coisa mais gostosa, um São João, dançar um forró, né? Um dois pra lá, dois pra cá.
Até porque a maioria demais. Dos forrozeiros só tocam mesmo.
Eu falei ainda, que só sei dançar assim, viu?
Até porque a maioria dos forrozeiros só tocam mesmo nessa época do ano. Depois eles ficam esquecidos. Tem as exceções, mas a grande maioria. Vamos trazer um exemplo claro aqui. Qual é o forrozeiro do Senhor do Bonfim quando passa essa festividade junina? Toca.
Nenhum,
forró.
Nenhum.
Não é verdade? Não
só,
toca.
Só vamos
trabalhar com a realidade?
Um adendo aqui. Zueira estava falando sobre a questão do Flávio José. É bom que a nossa audiência saiba que Flávio José deixou de tocar aqui por R$10 mil. Porque o Ministério Público estabeleceu em 340 mil que ele cobrou 350. Eu falei pro Cosme nesse instante que se fosse para criar uma vaquinha aqui em Senhor do Bonfim, em 2 dias levantava esses 10 mil para ele vir tocar aqui. Agora, o que é bom a gente frisar é que é o seguinte: nós temos aí um valor de 340 mil reais que deixou de ser pago para um forrozeiro, tradicionalmente aqui na nossa cidade. Quem foi que substituiu o Flávio José em Senhor do Bonfim? Aí onde eu quero.
Ah, Delmário Coelho.
Não.
Não, não.
Não. Muito. Não.
Mas
se fosse
tá
o Delmário Coelho.
Já tá anunciado? Já anunciou?
Se fosse Delmário Coelho.
Quem é?
Se fosse Aldemário Coelho, Marcinho Sensação, pelo amor de Deus.
Aí agora é o seguinte.
Porque a audiência sabe.
Mas vamos
nós
lá.
Estamos falando de valores.
Você vai falar rapidinho
de
sobre
valores.
Isso aí?
Vamos ouvir aqui o que.
Sabe o que é que acontece? Aí a atração principal, já você coloca ela para falar.
A doutora Toninho está aqui só falando.
Preste bem atenção. Eu quero falar aqui sobre isso aqui.
Não deixa o Zueira falar demais, senão ele
não. Nós falamos. É minha opinião. É porque foi o pivô de tudo isso aí. Preste bem atenção. Faltam quantos dias pro São João? Podia vir 3.
Dia 19.
10
começa
dias.
Dia 19.
Não, podia vir 3.
10 dias.
Ah, tá, sim, 10 dias.
O São João. Né? Quem é que toca no dia 23? Flávio José. Quem é que vai conseguir hoje um substituto para qualquer sanfoneiro ou banda de arrocha para um dia 23?
Eu posso citar 10 aqui.
Hoje? Quem? Diga o nome de um.
Forró tradicional. Vamos colocar lá? Vamos para Mala Sem Alça? Vamos para Moleca Sem Vergonha?
Meu amigo, tudo é vendido.
Essas bandas grandes são vendidas.
Está equivocado. Acho que não entendeu minha pergunta.
Olha, meu amigo, não tem. Pelo tempo você está falando.
Tu não tá entendendo, falta 13 dias. Não tem ninguém.
Zueira, seja legal, deixa eu.
Vira o debate.
Seja legal, deixa o.
Falta pra não, mas é porque não podia deixar. Isso no vácuo. Não tem nenhuma banda. Eu trabalho com isso, com shows, entendeu? Tem várias cidades ligando. Tu tem o quê no dia 23? Não tem ninguém pra tocar.
E talvez, inclusive, essa atitude do município até de contratar o Marcinho Sensação.
Não foi porque era substituir.
Seja por falta de oportunidade de trazer um forrozeiro.
O que substituir o horário. O que o Deto disse aqui com relação. Entendeu, à questão, o Deto disse aqui com relação à questão do Marcinho Sensação, que foi a substituição do Flávio José, divulgada aí pela prefeitura. Talvez tenha sido isso mesmo, viu? Talvez tenha sido essa questão da agenda.
Não tem mais ninguém.
Você não tem como trazer um artista.
Não tem mais ninguém. Foi colocado para substituir o horário vago. Ele não foi para substituir o Flávio José. Eu tenho certeza que o Laércio é muito inteligente. Ele também é forrozeiro, ele gosta de festa. Olha só, o Laércio Muniz, o prefeito, ele não substituiu o Flávio José. É que as pessoas têm a teoria da conspiração, viu, Cosme? As pessoas mudam muito. Ali foi para colocar, para preencher o espaço.
Preencher a grade.
Obviamente, não tem mais ninguém.
Preenchimento de grade, tudo bem. Agora
segundo,
vamos entender uma coisa aqui.
Segundo informação do prefeito, Cosme, que o Flávio José será substituído pelo Adhemário Coelho.
Eu falei aqui. Eu queria aqui, até que se ele tivesse ouvido aqui, que ele entrasse no ar na
discussão. Eu falei Adhemário Coelho.
Do município, até para explicar, porque ele falou aqui na Rainha FM, inclusive.
Seria macio.
Na entrevista que nos concedeu essa semana para tratar desse imbróglio envolvendo o Flávio José. E ele até chegou mesmo. Ah, já tá aqui na linha. Deixa eu ver aqui.
Achou Adhemário Coelho? Aquilo que eu falei para você.
Deixa eu atender
aqui,
prefeito.
Tem vaga, tem
só
vaga.
Só um instantezinho aqui.
Não, mas é porque é por causa da logística, aí, né?
Corta o microfone do Zé. Prefeito Laércio Júnior aqui na linha. Prefeito, boa tarde. Tá que bom que o senhor está na audiência aqui do Jornal Bonfinense, até para que a gente possa falar desse tema tão importante, até porque isso envolve o município de Senhor do Bonfim, e nós estamos aqui tentando compreender os impactos dessa recomendação e, ao mesmo tempo, essa substituição do cantor Flávio José, que não vai se apresentar não só em Bonfim, mas em outros municípios, porque decidiu não se apresentar, e aí o senhor chegou a anunciar, inclusive aqui no JB, que Marcinho Sensação seria o substituto. Lembra até que Neto Maravilha contestou o gênero e tal, e o senhor se posicionou. E agora há pouco, quando conversávamos, o Deto fez questão de lembrar dessa substituição, colocando o Marcinho no São João. Nós aqui colocamos questão de agenda, é muito complicado você trazer um forrozeiro do nível do Flávio José, porque os forrozeiros já foram contratados pelo São João, aí que acontecem não só na Bahia, mas em outros estados do Brasil. Mas, de fato, foi isso mesmo? Foi falta de a oportunidade de contratar um sanfoneiro, ou foi uma estratégia do município em trazer o Marcinho Sensação? Boa tarde, prefeito Laércio Júnior.
Oi, Cosme. Boa tarde, Zoeira. Boa tarde, Ricardo, Deto. O pessoal tá me ligando aqui, mandando mensagem. Rapaz, olha, liga a rainha aí que a confusão tá gerada. Aí eu só tô entrando aí com um colete à prova de bala, né? No meio da discussão, mas para uma discussão boa, muito saudável, parabéns aí, mas eu preciso esclarecer uma coisa. Gente, veja só, tem 15 dias, né, pro São João, o Zueira colocou muito bem, não tem mais hoje essa facilidade do encontro de atrações, né, logística, sair da cidade para ir para outra, nós estamos falando de o São João é pra semana. Né? Começa, mas eu preciso, muito já começou, né? O próprio Santo Antônio, mas o que foi que nós fizemos? Nós conseguimos manter a nossa tradição da Praça Nova. Gente, Praça Nova vai ser forró autêntico, forró é aquele forró mesmo, 100% forró, e a gente conseguiu fazer uma mudança. O Mastruz com Leite, ele vem pro dia 23 e no dia 24 entra Adhemário Coelho. Então, tá certo, tá confirmado. A substituição vai ser à altura. É lógico que quando
não
a gente
é
fala
Marcinho, então. Em substituto. Ah? Não é o Marcinho Sensação, então.
Não, Marcinho Sensação é uma atração a mais que vai ter no Parque da Cidade. Nós ganhamos essa atração e presente não se recusa, até porque eu tô falando de um grande artista, de uma grande atenção, que é o Marcinho Sensação. E a gente precisa também ter esse carinho por todo mundo, porque, por exemplo, hoje, Cosme, rapidinho, eu tava de manhã no programa Vila da Rainha, e vi uma ouvinte dizendo que não aguenta ver a hora de começar o show do Toque 10. Eu vi a Ju Sobreira, a nossa locutora da Rainha, encantada, porque disse que não perde de jeito nenhum o show do Marcinho Sensação. Então são gostos diferentes. E o Marcinho, ele vem para agregar ainda mais a grade do Parque da Cidade. Mas na Praça Nova, Mastruz vem pro dia 23 e no dia 24 entra o forrozeiro nato Adhemário Coelho. Então tá esclarecido, deixar vocês aí, né, com essa discussão boa e saudável. Então estão três ícones aí. Olha que trio. Zoeira legal, conhece tudo de eventos. Ricardo Aquino também, que sempre teve nos bastidores, mas também é um forrozeiro. E o Deto, que é esse cara grande da comunicação bonfinense. Um abraço. Boa tarde a todos vocês, que Deus abençoe, e vamos lá se divertir, porque hoje tem Brasil 2-0, e mais tarde vai ter Igara, O nosso Santo Antônio de Gala, estamos lá colado. Amanhã é um festival de quadrilha, viu? Tamo junto, no ginásio.
Beleza, prefeito. Obrigado aí. É verdade, a gente tem seleção brasileira.
Tá entusiasmado, tá 2-0.
2-0 foi em cima, é de 1-0 ainda.
Ah, eu tô com medo desse jogo, viu? Daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas foi boa essa intervenção do prefeito Laércio Júnior, porque esclareceu, tirou uma dúvida, porque a princípio ficou realmente subentendido que seria uma assim sensação substituto do Flávio José. E nós, claro, entendemos que não é fácil você celebrar um contrato com um artista de renome para substituir, porque você vai procurar alguém que seja do gênero, já foi contratado, é complicado, se não tiver muito perto para trazer para tocar. Mas aí o Ademário Coelho é o substituto do Flávio José no São João de Bonfim. O Márcio Sensação vem como uma oferta, um patrocínio extra para este São João. Vamos ouvir aqui a doutora Torino, depois vocês falam inclusive do que comentou o prefeito Laércio já, para a gente pegar o fio da meada e os ouvintes entenderem a respeito da decisão que foi tomada pelo cantor Flávio José e das repercussões do impacto de tudo isso, e por que essa situação acabou por ocorrer e, de certa maneira, tira a presença de um artista que tem um grande carisma, sempre presença marcante no São João de Senhor do Bonfim, mas que desta vez não estará, e repito mais uma vez, por decisão própria. Não houve nenhum impedimento para que ele viesse tocar em Senhor do Bonfim. Apenas o artista não concordou com a recomendação, protestou, não quis reduzir seu valor, e a gente não pode naturalmente tomar uma decisão por ele. É uma decisão de cunho pessoal, há de se contestar, mas há de também respeitar. Afinal de contas, o Flávio José tem suas razões por decidir não tocar na Bahia. Se isso vai ser bom para ele, vai ser bom para o público, nós vamos saber mais adiante, provavelmente depois das festividades, e o que vai acontecer também após essa manifestação do MP. Estou enrolando um pouquinho aqui, porque eu estou procurando a fala da doutora Torinho. Mas fica mais. Doutora Torinho, fala. Quase. Agora ela apareceu aqui. Vamos colocar a doutora Torinho para ficar tudo claro, e aí vocês vão ficar à vontade para se posicionar.
Não deixa vontade, mas não, direcione para o joelho não comer o tempo todo.
Vamos lá então. Vamos ver o que ela disse.
Não tivemos nenhum contato com nenhum representante de Flávio José. Tivemos ontem, não tínhamos nenhuma representação no Tribunal de Contas que envolvesse Flávio José, não tivemos nenhuma ação judicial contra Flávio José. O que existiu com relação a ele foram recomendações. Por quê? Porque a variação do contrato dele passou de 250 para 350, seria 40%. E aí vocês falam assim, poxa, mas e o cantor que está cobrando 800 mil, né, está cobrando 700 mil, como é que fica isso aí? Gente, nós partimos num P0, que foi 2025. Nós não podemos dizer que o valor cobrado em 2025 pelo cantor A ou B é um valor equivocado. Nós não estamos fazendo valoração de quanto vale o cantor. Nós estamos fazendo aí uma valoração do percentual de aumento que se precisa de justificativa, como qualquer outro contrato administrativo. O próprio representante dele sugeriu a ele que houvesse uma redução, até com a redução com a doação por instituição de caridade, tudo foi sugerido. A manutenção do cachê em 350, acatada pelo Ministério Público, vai significar, perante os outros cantores de renome, que nós tivemos uma atuação diferenciada com relação a eles. E eu não sei se isso não é um prejuízo maior. Eu não sei se não será um prejuízo maior amanhã ou depois, e outros artistas tão consagrados chegarem na mídia e dizerem assim, olha, eu queria saber por que com Flávio José o Ministério Público ele não fez, não se negou a qualquer tipo de acordo, e comigo, que cheguei lá para fazer o acordo, o tratamento foi diferenciado. E é uma situação muito curiosa, porque nós não tivemos nenhum.
Então aí, deu para ouvir o que disse a doutora Torinho em relação a isso, deixa eu sair aqui agora da fala da doutora Torinho. Então, para resumir, a questão do Flávio José não foi com ele, foi o percentual, foi o aumento de um ano para outro que não coincidiu exatamente com essa correção inflacionária. Isso foi o problema dele. Não é a cobrança, não é que o Ministério Público está dizendo que ele não vale a 350 mil, mas é que o salto de 40%, né, que deu 100 mil, como o dedo coloca aqui, é que criou todo esse problema, não é verdade? Fiquem à vontade para falar.
Eu entrevistei o Laércio no primeiro fórum de políticas públicas para as mulheres, lá na Câmara de Vereadores, e eu falei sobre isso com ele, puxei esse assunto, inclusive está lá no Instagram. Ele disse que fez de tudo para que Flávio José viesse tocar para cá. E eu tenho certeza, conhecendo o Laércio, que ele não ia deixar Flávio José não vir para Bonfim por conta de 10 mil reais. Então, é bom que a população saiba, que a audiência saiba, que Flávio José não veio porque ele não quis.
É o que nós já colocamos, né? Aqui, né?
É o que ele não quis.
Decisão de cunho pessoal.
E a minha fala, não há impedimento aí. E a minha fala, continuo com a minha fala, e seguro a minha fala, em dizer que se fosse o Marcinho Sensação, não desmerecendo o artista, por mais que eu não ouça, não gosto do tipo de música dele, mas não desmerecendo o artista, se fosse Marcinho Sensação, que fosse substituir o rei Flávio José, seria um negócio terrível.
Então, mas aí não seria substituição. Agora, já te falei, era o horário. Se fosse, o prefeito já desmistificou.
É, se fosse.
Mas sim. Se fosse, também não seria uma substituição. Era apenas para colocar no horário vago. Ninguém substitui Flávio José.
Não, é impossível mesmo.
Olha, filosofando, tá vendo aí?
Não, eu nem gosto muito dele, viu? Já briguei com ele no palco aqui.
Não, ele como artista é um grande cantor. Mas portal, é exigente demais.
No Portal da Transparência.
Ele é o Tim Maia da Sanfona.
No Portal da Transparência, né, tem o seguinte lá. O Flávio José teve um aumento de 40%, como foi dito. Mas nós temos dois artistas, onde eu fiz o levantamento também, antes de vir para cá. O João Gomes teve um aumento de 48,8%. E o Toque 10, 40,5%.
Manteve?
Eles chegaram a baixar, doutor Ricardo, não, os valores?
Não, João Gomes substitui. Ele justifica.
Pronto.
Eu posso falar por quê?
Deixa eu só concluir, mas fique à vontade.
Não, pode mas falar. Nós estamos no dentro do assunto.
Pode falar.
Porque justifica esse valor. João Gomes foi, inclusive, um dos ganhadores do Grammy.
Olha,
notoriedade.
Veja só. Mas o percentual vale para todo mundo.
Talvez aí é o seguinte.
Talvez você não tenha escutado. Não,
o percentual é que é o problema.
Mas o próprio MP fala que também é levado em consideração a consagração pública e a notoriedade. Olhar aí nos textos da
questão da doutora Rita Torinho, quando ela coloca essa. Eu não vou gritar, não, viu? Eu sou muito tranquilo, você pode pegar o microfone e falar à vontade.
Não, quem ouve Beethoven tem que ser.
Eu não sou de gritar nem nada, eu sou muito tranquilo. Então, se você interferir na minha fala, eu vou parar com uma pessoa educada que sou e vou deixar você falar à vontade. Mas quando a gente fala sobre a questão do erário, para que as pessoas compreendam, o prefeito, né, Laércio Júnior, tem também a responsabilidade com a questão pública. Se por acaso não agir em conformidade com o que há na recomendação, ele vai ter multas severas. E a multa não vai ser para a prefeitura, vai ser no CPF dele. Fora outras sanções. Ele pode ter os bens bloqueados e será cobrado dentro do patrimônio dele. Essa questão do desvio da finalidade, a falta de atenção com a coisa pública, não pega diretamente a gestão, não é a gestão que paga. Então, quando a gente trata sobre a questão, nós estamos tratando aqui sobre a valoração do artista, a cultura da nossa terra, mas nós estamos tratando sobre dinheiro público. Seria muito bom que tivesse dinheiro à vontade para se contratar quantas bandas fossem possíveis contratar, mas a gente sabe que os recursos são finitos. O que gasta-se hoje, na ponta não se recupera. Muitas vezes o gestor público utilizava realmente esse argumento de que precisava movimentar o comércio, movimentar a economia, que era muito importante, mas hoje está se vendo de uma forma diferente, porque nós temos mais de 400 municípios fazendo a festividade junina. Isso se transformou em um grande mercado. O Senhor do Bonfim é tradicional, nossa festa é centenária, mas as cidades no entorno, e aqui sem querer fazer valoração de que é tradicional e que não é tradicional, as cidades no entorno precisam fazer também essa festa? Elas são obrigadas a fazer porque o público quer? Ou terão festas temáticas durante o ano que são muito mais importantes e fundamentais para a economia? Isso precisa ser analisado também. Não é uma festa junina que vai modificar a estrutura de uma cidade por conta dessa possível competição que existe. Então, Bonfim vai fazer a festa no dia 22, 23, 24. Aí, Jaguarari tem que fazer 22, 23, 24. Bonfim botou Gustavo Lima. Aí eu vou colocar outra banda.
Virou uma competição.
Virou uma competição desnecessária, que nem público tem para isso. Então, essa é uma reflexão também. quando a gente trata, Zoeira, da questão do, da responsabilidade do prefeito, estou tratando apenas da questão técnica jurídica, não adentro nessa questão cultural. Como eu disse aqui desde o início, a cultura é importantíssima, é fundamental, é o pertencimento do povo, mas ao rigor da lei e por tantas leis que nós temos e os órgãos de fiscalização, o prefeito vai colocar o braço na seringa para poder agradar? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, é necessário se gastar tanto hoje para se fazer uma festa bonita? Ou é necessário contratar apenas aquilo que está na mídia? Porque se a gente for colocar na balança, e eu quero colocar aqui o que o Zoeira me disse antes de entrar no programa, o Zoeira promove eventos, promove bandas. As bandas que o Zoeira promove, ele tem que tirar daqui para levar para o sul, para ter um grande impacto, para trazer para cá, para o Nordeste, para vender? Porque se você for colocar na balança, todas essas bandas que estão hoje aí no São João do Nordeste são bandas que estão no cenário nacional através de quê? Das grandes mídias, que depois vai para a internet e explode também, né? Através das redes sociais. Então veja que isso é uma questão que vai muito além da questão jurídica, vai muito além da questão social e passa também por uma questão de publicidade.
Imagine se o Ministério Público exigisse que os municípios que fazem festas com altos valores tivessem que comprovar que houve um retorno econômico mediante o investimento aplicado. Aí a situação seria pior ainda.
Eu creio que seria boa.
Não, seria casos. Pior. Não, porque seria pior.
Você coloca
no sentido de adequação, porque ficaria difícil você comprovar que você vai gastar, não, tipo, ele ser 11 milhões. Você vai conseguir 11 milhões de reais de retorno com a festividade?
Com uma cidade com 74 mil habitantes.
Diretamente, presta atenção, Cosmo. Diretamente, eu não vou defender aqui.
Isso para sair no 0-0.
Vamos lá. Diretamente, se for ver ali, por tirar nota, os impostos que entra a prefeitura, talvez você não conseguiria comprovar que gastar 5 milhões no São João, você valeu a pena em relação ao o que recolheu. Mas, olha só, tem o ambulante fatura, o vendedor de acarajé, o vendedor de milho, dias antes, vestuário, aquece o comércio. Tudo isso aí ajuda no enriquecimento, ou seja, no favorecimento. Quando falo enriquecimento, em relação de pequenos valores, né? Melhorou a vida de alguém. Por exemplo, o camarada passou um todo, vendendo todo mês aí, faturando R$1.000 por mês vendendo milho. No segundo São João, faturou 15 mil, entendeu? O do Fogos, a rede hoteleira, a gasolina, entendeu? Então, o combustível. Então, todos, se você for ver o impacto econômico que um São João, um festejo junino que gasta na sua totalidade 5 milhões em atrações, e se for observar todo esse valor que entrou na cidade, foi gasto aqui, porque aqui nós temos, principalmente, vou aqui agora falar, eu estava falando geral, mas vou falar Bonfim. Bonfim é uma cidade turística em relação ao festejo junino, turismo é uma indústria, certo? Então deixa assim muita grana aqui, muito mais que isso aí, eu acho que 6 vezes mais quando acaba o São João.
Nós tivemos Belmarques aqui, uma emenda do deputado
Silmar Nascimento,
e se tem uma coisa que eu tenho certeza foi que Bonfim faturou, fomentou bastante a economia.